Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, sou Anderson Mendanha e começa agora o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Hoje, um programa especial dedicado às mulheres. A gente começa o Autores e Livros com a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março. Elas são tantas e enfrentam tantos desafios que talvez somente a imaginação poética de uma artista como Cora Coralina dê conta do que é ser mulher no Brasil. A gente fica com um trecho de Todas as Vidas, na voz de Samara Sadek.
Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filha arada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre, seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim. Na minha vida, a vida mera das obscuras.
Nesse poema, Cora fala a partir de si mesma da identidade das mulheres que foram criadas para serem esposas e mães, geralmente com pouco estudo, que vivem seu dia a dia na cozinha, na sua casa, sempre dedicada à família. Contudo, nesse poema, Cora mostra que as mulheres vão muito além daquilo que havia sido planejado para elas. A própria Cora é exemplo disso. Mesmo vivendo sua vida como Ana Lins, nunca deixou de lado sua escrita e a sua identidade de Cora Coralina, nome forte que significa Coração Vermelho, em homenagem ao rio que corta sua cidade natal. Fica então nossa homenagem às mulheres, que a cada dia seja possível superar os desafios em busca da igualdade e do respeito que a mulher merece. Na dica de leitura de hoje, Marco Antônio Reis destaca O Crime do Cais do Valongo, romance histórico policial de Eliana Alves Cruz.
Clube do Livro.
Olá, amigos do Autores e Livros. A cena literária tem recebido um sopro de diversidade. Vozes negras, femininas, vindas das periferias, os nomes também são variados, com obras premiadas já sendo acolhidas pela crítica e pelas grandes editoras. Minha dica dessa semana é de um livro de um desses nomes que precisam ser lidos. Eu falo de Eliana Alves Cruz, que faz uma literatura vigorosa, que não se esgota no relato racial, ela vai muito além. E nesse título que eu vou sugerir, ela transita com rara competência entre dois gêneros literários, a literatura policial e o romance histórico. O livro é O Crime do Cais do Valongo, publicado em 2018 pela editora Malê, especializada em autoras e autores negros. Antes de mais nada, uma contextualização. O Cais do Valongo foi o porto de chegada da mercadoria humana no Rio de Janeiro por 40 anos, até a proibição do tráfico negreiro em 1831. Diga-se de passagem, proibição apenas formal. Por esse porto, marca do Holocausto Negro no Brasil, passaram cerca de 1 milhão de escravizados africanos. O romance descreve em tintas precisas, em literatura de qualidade, a paisagem da então capital, que abandonava seu povo, entregue a criminosos e golpistas de toda sorte. A história começa com o aparecimento de um corpo em um beco, envolto em uma manta e com pequenas partes cortadas. O leitor é chamado a descobrir o que está por trás do crime, numa narrativa em duas vozes. Eliana Alves Cruz, jornalista e escritora talentosa, embora tardia, traça interessantes paralelos por meio do texto ficcional entre o Brasil do século XIX e os tempos atuais. Vale ler e segue um pequeno trecho do livro O Crime do Cais do Valongo, pela editora Malê. Escrevi a notícia inteira com luxos de detalhes, mas sabia que não sairia na Gazeta do Rio de Janeiro. Esse libreto de repórter enfadonho, de um palmo de medida, que só falava das guerras e conflitos da Europa, dos assuntos ligados a Dom João e a sua família, ou ainda de avisos de compras, vendas, viagens, queria que este periódico fosse como os que o Marujo Caetano me trazia entre seus contrabandos. Moderno, Se assim o fosse, não escaparia de ter nele escrito que o todo-poderoso intendente-geral de polícia Paulo Fernandes Viana, em pessoa, coçava a cabeça e franzia a testa enquanto comprimia um lenço de linho bordado no nariz, se defendendo dos odores da decomposição que já fazia seu trabalho corrosivo. O crime do Cais do Valongo. Eliana Alves Cruz, editora Malê, 202 páginas, a R$30.
O mês de março é também o mês do bibliotecário. Em homenagem à data, a gente conversa com o pessoal da Biblioteca do Senado Federal.
Biblioteca. Os destaques do acervo do Senado Federal.
12 de março, dia do bibliotecário, e a gente aqui recebe a Alessandra Marinho da Silva, bibliotecária nossa aqui no Senado Federal. Alessandra, seja bem-vinda.
Muito obrigada.
Parabéns pelo seu dia, parabéns a todos os bibliotecários, não só da nossa biblioteca, mas de todas as bibliotecas que nos acompanham. E nessa nossa conversa a gente queria saber o seguinte: a pandemia do coronavírus, de Covid-19, transformou a vida de todo mundo. Qual foi o impacto dessas mudanças para a Biblioteca do Senado? O que que continuou funcionando? O que que foi suspenso? O que que mudou?
Bom, o impacto da pandemia, ele foi maior em dois serviços: o de empréstimos de livros e o de doações. No serviço de empréstimos, ele não chegou a ser suspenso, mas sim reduzido, sendo emprestados somente aqueles livros essenciais aos trabalhos da casa. Já as doações que eram realizadas para bibliotecas públicas de todo o Brasil, essas sim foram suspensas. Quanto aos demais serviços da biblioteca, eles permaneceram ativos, porque nós já trabalhávamos com publicações digitais e com atendimento remoto, feito por telefone e por e-mail. Dessa forma, os usuários eles continuaram sendo atendidos prontamente pelos bibliotecários.
A gente viu que muitas bibliotecas no Brasil, no mundo, usaram da criatividade e da tecnologia para poder manter contato com a comunidade, com os seus usuários. Você me disse aí que a gente continuou tendo algum contato via telefone. Que outros recursos a biblioteca criou nesse período?
Sim, a biblioteca ela intensificou o uso de alguns recursos, como as redes sociais. Então, mediante o Instagram, o Facebook, a biblioteca ela conseguiu manter esse contato com o usuário, cada vez maior, e divulgar o seu acervo. Houve também uma mudança na página da biblioteca na intranet, facilitando bastante a localização das informações pelos usuários internos. Foram realizadas as rodas de leitura, que anteriormente não existiam, mas na pandemia elas foram feitas de maneira virtual. E a biblioteca também promoveu diversas lives durante esse período e pretende permanecer com esse tipo de evento. E, por fim, a biblioteca elaborou, bem no início da pandemia, um documento chamado Guia de Fontes de Informação sobre a Covid-19. Esse guia está disponível no site do Senado Federal. Nele, a biblioteca disponibilizou diversos links sobre o tema, sobre a doença, não apenas no Brasil, mas em vários países. Então, é um documento que tem fontes de informação nacional e internacional. Para os usuários externos, para a sociedade, nós temos a Biblioteca Digital do Senado Federal, que disponibiliza livros, artigos de revista, de jornal, obras raras, diversas publicações que já estão em domínio público e estão acessíveis a todos.
O que que vem pela frente aí? A pandemia continua, não há uma previsão concreta de quando a gente deve retomar os serviços que a gente tinha antes. Alguma novidade para o futuro aqui na nossa biblioteca?
Bom, nós pretendemos permanecer aliados da tecnologia e já estamos estudando novos serviços e produtos que possam ser acessados remotamente e expandir o nosso acervo de livros digitais para outras áreas temáticas, né? Nós temos de determinadas áreas, mas com essa questão da necessidade do acesso remoto, nós pretendemos expandir para outras áreas do conhecimento.
Tá certo, então. Alessandra Marinho da Silva, bibliotecária do Senado Federal, obrigado pela sua participação aqui conosco. E, mais uma vez, parabéns pelo Dia do Bibliotecário.
Muito obrigada, Anderson. É um dia muito especial. O bibliotecário é considerado o guardião da informação. Muito obrigada pelas felicitações e eu também desejo um feliz Dia do Bibliotecário para todos os meus colegas.
Na entrevista de hoje, a gente conversa com Renata Ventura, autora da saga A Arma Escarlate, livros que contam a história de Hugo, um jovem morador da favela Santa Marta, no Rio de Janeiro, que descobre que é bruxo. Qualquer semelhança com Harry Potter não é mera coincidência. As duas histórias são ambientadas no mesmo universo, mas cada uma com a sua identidade própria. Além de A Arma Escarlate, acompanha a série e os livros A Comissão Chapeleira e O Dono do Tempo, parte 1 e parte 2, todos pela editora Novo Século. Vamos acompanhar.
Entrevista.
Renata Ventura, bem-vinda a Autores e Livros, é uma alegria ter você aqui conosco. Conte pra gente como essa aventura do Hugo Escarlate por esse universo da bruxaria começou.
Então, eu sempre fui muito fã de Harry Potter. E enquanto eu lia Harry Potter, eu ficava imaginando como é que seria a comunidade bruxa no Brasil. E aí surgiu a ideia, enquanto eu via uma entrevista com a J.K. Rowling, a autora de Harry Potter, em que um fã norte-americano dela perguntava se ela um dia ia escrever um livro sobre uma escola de magia nos Estados Unidos. Ela disse que não, mas que se ele quisesse, ele podia escrever o dele. Aí eu falei, é perfeito, porque eu já estava pensando como é que seria, então eu vou fazer, vou aceitar esse desafio e imaginar como seria a comunidade bruxa no Brasil do ponto de vista de uma brasileira. Porque a J.K. tem o ponto de vista dela, né? Como seria a comunidade de acordo com ela. E aí eu resolvi fazer como seria uma brasileira pensando nisso. A primeira coisa que eu imaginei foi que o Brasil era um país muito grande, então não dava para ter uma escola só. É melhor que tivessem 5 escolas, uma em cada região do Brasil. E aí, em cada um dos 5 livros da série, o Hugo vai conhecer uma dessas escolas. Eu queria muito falar do Brasil, sabe? Usar a fantasia para discutir a nossa realidade, nossos problemas, as nossas virtudes, as nossas belezas e culturas tão diversas. E então, essa ideia de fazer 5 escolas combinou muito com o que eu queria fazer. Cada uma das escolas vai ser completamente diferente uma da outra, com culturas diferentes e experiências diferentes, né?
O Hugo é completamente diferente de Harry Potter. Os caminhos da história também. Isso é muito legal. Nos livros a gente tem folclore nacional, temos feitiços em tupi-guarani e por aí vai. Conta pra gente como foi o processo de criação dessa saga. Como foram as escolhas que você fez? E o que seria parecido com Harry Potter? O que seria diferente? Você é uma escritora do tipo arquiteta? É do tipo que planeja tudinho, do início até o fim? Conta aí.
Sim, eu planejo do início até o fim. Eu já tenho qual vai ser a última cena do último livro. Eu estou, por enquanto, escrevendo agora o quarto livro, que vai se passar no Sul. Mas quando eu tive a ideia, eu pensei assim, nossa, o Harry Potter é tão bonzinho, né? Então eu queria ter um protagonista diferente, ter um protagonista anti-herói, aquele que a gente nunca sabe se vai fazer a coisa certa. Eu sinto que o meu protagonista é mais humano, né? Os meus leitores, eles se identificam com ele, com as burradas que ele faz, com os acertos que ele faz também. Então eu queria um personagem que tivesse nuances, que fosse legal às vezes ele fosse um pouco mais agressivo, e a história dele fez ele ser assim, um pouco mais na defensiva. Então a gente nunca sabe, o leitor nunca sabe o que vai acontecer, o que ele vai fazer, se ele vai acertar ou se ele vai pelo caminho errado naquela situação.
E a decisão de colocar o folclore nacional, que isso faz uma diferença danada no livro? Quando a gente começa a ler ali, a gente vai vendo os elementos brasileiros, isso já estava previsto desde o início?
Então, é interessante porque antes de eu começar a escrever os livros, eu tinha um preconceito contra o folclore brasileiro. Eu achava que o folclore brasileiro era muito infantil. E aí eu descobri, como eu queria fazer a versão brasileira de Harry Potter, e Harry Potter tem mitologia e folclore europeus. Eu falei, então eu tenho que falar do Brasil. E aí eu fui pesquisar para o primeiro livro e eu fiquei encantada, surpresa com o nosso folclore, que eu não conhecia. Eu acho que a maioria dos brasileiros não conhece realmente o nosso folclore. Mesmo os seres que a gente conhece, tipo Saci, a Cuca, a Mula Sem Cabeça, são muito mais legais no original do que a gente imagina. Porque o que acontece? O brasileiro, ele aprende sobre folclore no jardim de infância, ou quando é criança, e a gente aprende com aquelas imagenzinhas infantis. E não tem nenhuma transposição disso para a nossa cultura adulta ou adolescente. Então a gente fica com aquela ideia errônea de que é para criança. E eu queria muito, depois que eu descobri isso, depois que eu descobri os milhares de seres que a gente tem no nosso folclore, eu queria muito trazê-los para a literatura no seu módulo adulto, né? Muitas vezes assustador, muitas vezes maravilhoso, surpreendente. Então, eu gostei muito dessa minha própria descoberta. Porque eu acho que, assim, eu sinto que o Brasil, os brasileiros, têm muito preconceito contra tudo que vem do Brasil, né? Muitos brasileiros têm esse preconceito. Gostam só do que vem da Europa, dos Estados Unidos. E eu era assim também, e aí eu passei a não ser, porque eu comecei a pesquisar e fiquei encantada. E falei, gente, eu quero apresentar não só o folclore brasileiro, como o Brasil para os meus leitores. E é muito legal ver que está dando certo, sabe? Toda semana eu recebo mensagens de leitores falando, eu comecei a gostar do Brasil lendo seus livros. Aí eu fico muito emocionada.
Falando de leitores, a saga cresceu bastante, né? Atingiu leitores em todas as 5 regiões. E a gente faz uma pesquisa rápida pelas redes sociais, a gente vê que existem grupos com milhares de membros, eles falam, comentam, tem hora que reclamam de uma coisa, reclamam de outra, mas elogiam. E aquelas coisas normais que a gente vê nos grupos de Harry Potter ou de universo de quadrinhos, onde há uma discussões, um defende o outro, tem gente que gosta do Hugo, tem gente que não gosta do Hugo, mas parece que quase todo mundo gosta do Capi. Qual a sua relação com seus leitores e com as redes sociais?
Eu estou o tempo todo nas redes sociais, os meus leitores me inspiram muito, eles me dão ideias, eles me deixam animada. Às vezes a gente fica meio deprê, né? meio com medo do que vai escrever, e ai, será que está dando certo? E aí sempre chega uma mensagem legal de leitor, sabe? E me anima de novo. Inclusive, quando eu vou pesquisar, eu viajo, né, para pesquisar os lugares que eu vou apresentar nos livros. Então, eu viajo e aviso para meus leitores locais, tô indo aí, e aí os meus leitores vêm e me ajudam e me levam nos lugares, me ajudam no turismo da cidade e nas pesquisas para o livro, me dão ideias. Então, a minha relação com os meus leitores, eles são meus amigos, praticamente. Vários leitores meus viraram meus amigos pessoais. Em bienais, assim, quando eu conheço, depois a gente sai para encontros. Então, eu considero eles meus amigos, são maravilhosos.
Ainda sobre a saga de A Arma Escarlate, a gente está conversando aqui com Renata Ventura, autora dos livros. Renata, nos seus livros a gente não encontra somente fantasia, mas a gente encontra também crítica social e temas fortes, como desigualdade social, violência, preconceito, corrupção policial, bullying, drogas, isso enriquece muito a leitura. Por que falar desses temas também num livro de fantasia?
Eu lembro que uma das coisas que Harry Potter me ensinou é que dava para discutir a nossa realidade através da fantasia, e isso me empolgou muito, me fez querer muito fazer o mesmo. E o Brasil tem tanta coisa para discutir, tanta coisa que a gente precisa mudar e melhorar, e eu queria realmente usar a fantasia para falar dessas coisas, porque os meus leitores, dependendo da idade, né, tem de 12 a 80 anos de idade. E, dependendo da idade, eles ainda não começaram a pensar nesses temas. Então, eu falo, nossa, vou introduzir, vou falar dos temas e introduzir uma discussão, né, uma reflexão na mente desses leitores para começarem a pensar em como melhorar, né, o nosso país. E é impossível, eu acho impossível falar do Brasil sem falar dos nossos problemas também. Né? Eu elogio, eu falo das qualidades, das belezas, mas também temos que... A gente não pode passar uma borracha em tudo que acontece e falar de desigualdade social, falar de racismo, falar de corrupção. Na verdade, é o que eu mais gosto de fazer nos livros. Para mim, a parte mais importante é a realidade dos livros. A fantasia é a parte lúdica, mas o que eu quero falar é da realidade.
Já caminhando aqui para o fim da nossa conversa, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi publicar o primeiro livro, A Arma Escarlate. Foi difícil? Assim como a J.K. Rowling, você recebeu muitas recusas? Ou, desde o início, você já tinha um contato com a Novo Século e o processo foi mais tranquilo?
Eu comecei primeiro mandando para as editoras grandes, né? Mas eles geralmente pedem assim um ano para ler o livro, né? 8 meses para ler o livro, e eu estava com muita pressa, eu tinha medo de que alguém tivesse a mesma ideia que eu. Então, assim, eu esperei 2-3 semanas, não recebi nenhuma mensagem, nem de rejeição, nem nada, então comecei a procurar outras editoras, e aí eu encontrei a Novo Século. Foi perfeito, foi engraçado, porque tem uma história engraçada com relação a isso, porque eu estava entre procurar as editoras do tamanho médio ou criar a minha própria editora, que tinham me avisado que ia ser legal, que é positivo, que é uma coisa que escritores fazem, criar a própria editora. E aí eu pensei no nome Novo Século para minha editora. E eu falei, bom, vou pesquisar antes para ver se não existe uma editora com o mesmo nome. Descobri que existia, que o Novo Século existia, e que eles tinham um programa de um selo de novos talentos da literatura brasileira. Aí eu, opa, perfeito, então mandei meu livro. E aí, uma semana, o Novo Século me respondeu, falando que queria publicar. Fiquei super feliz, já aceitei na hora. E aí começou. É interessante que eu sempre falo para os novos autores que achar uma editora é bem difícil. Mas tão difícil quanto é depois que você publica, que é divulgar, né? Não adianta só você publicar e ficar quieto esperando que aconteça alguma coisa. Não, você tem que ir e fazer o seu marketing e divulgar você mesmo, que aí vai dar certo.
Para a gente encerrar, o que, que vem pela frente? O que, que os fãs podem esperar do próximo livro?
O próximo vai ser no Sul, né? Porque cada livro é numa das regiões. Então, o primeiro livro foi no Rio de Janeiro, no Sudeste. O segundo livro, ele conhece a escola de Salvador e fala muito da cultura do Nordeste. No terceiro, foi o Dono do Tempo, na Amazônia. Então, muitos mitos e muita cultura. E agora o quarto vai ser no Sul. Então, eu estou já há um ano pesquisando o Sul do Brasil. Não posso dizer muito do que vai acontecer, mas é a escola do Sul. E o quinto vai ser em Brasília, vai terminar lá na capital.
Então, o quinto você vem para cá conversar
Sim.
com a gente, né?
Isso.
Muito obrigado, Renata Ventura, pela sua participação aqui no Autores e Livros. A casa está aberta.
Eu agradeço, com certeza. Vai ser um prazer.
Grande abraço, até a próxima.
Quer conhecer mais sobre a Arma Escarlate? Acompanhe o Instagram Renata Ventura Escarlate e fique por dentro das novidades. E agora no Encantos Diversos, Marluce Ribeiro fala de Rupi Kaur, poeta feminista contemporânea.
Encantos Diversos, poemas que tocam.
Olá, celebrando o mês dedicado às mulheres, o Encantos hoje traz para você um fenômeno de vendas, a poetisa, artista plástica e performer canadense Rupi Kaur. Nascida na Índia, aos 4 anos, emigrou com seus pais para o Canadá. Lá, iniciou sua trajetória poética na internet, mais precisamente no Instagram e Tumblr. Seu primeiro livro, publicado em 2014, quando tinha 22 anos de idade, chegou ao Brasil com o título Outros Jeitos de Usar a Boca. Dele, selecionei para você 3 belos poemas. Ouça agora o primeiro escolhido. Não quero ter você para preencher minhas partes vazias. Quero ser plena sozinha. Quero ser tão completa que poderia iluminar a cidade. E só aí quero ter você, porque nós dois juntos botamos fogo em tudo. A obra é dividida em 4 capítulos, cada qual com uma temática própria: a dor, o amor, a ruptura e a cura. Da parte dedicada ao amor, selecionei para você versos pungentes. Quando minha mãe estava grávida do segundo filho, eu tinha 4 anos. Apontei para sua barriga inchada, sem saber como minha mãe tinha ficado tão grande em tão pouco tempo. Meu pai me ergueu com braços de tronco de árvore e disse que nesta terra, a coisa mais próxima de Deus é o corpo de uma mulher. É de onde a vida vem. E ouvir um homem adulto dizer algo tão poderoso, com tão pouca idade, fez com que eu visse o universo inteiro repousando aos pés da minha mãe. Os versos de Rupi são contundentes. Além do amor e da maternidade, tratam de temas como abuso, violência, sofrimento, trauma e machismo. Exemplo disso você ouve agora em curto poema da autora. Você me diz para ficar quieta, porque minhas opiniões me deixam menos bonita. Mas não fui feita com um incêndio na barriga para que pudessem me apagar. Não fui feita com leveza na língua para que fosse fácil me engolir. Fui feita pesada, metade lâmina, metade seda. Difícil de esquecer e não tão fácil de entender. Na música, quem trata do protagonismo feminino é Pitty. Na canção, Desconstruindo Amélia.
Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo tudo pronto pra quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. De costume esquecia-se dela, sempre a última sair. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que o namorado e não entende o porquê. Tem talento de equilibrista, ela é muita se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai pra night ferver.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, transmitido pela Rede Senado de Rádio e pelas rádios parceiras conveniadas à Rádio Agência Senado. Você pode escutar nosso programa também pela internet em senado.leg.br/rádio ou ainda em um agregador de podcast. Participe com sugestões de assuntos ou eventos, comentários e também dicas de leitura pelo WhatsApp 61 98611 9591. Vale tanto mensagem de texto quanto mensagem de voz. Autores e Livros teve a apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem, boa leitura!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.